Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seguindo aqui o nosso protocolo, vou logo de cara te convidar a compartilhar o link desse episódio pelo WhatsApp com a sua lista de contatos. Fique à vontade que o tema de hoje é importante. Hoje vamos falar sobre obesidade infantil, Maurício Bastos.
É isso, Tayana. É um tema que, num passado recente, era naturalizado por muita gente, né? Porque havia a ideia, muitos pais, muitos avós, né? Muitos avós que estimulam também, né? Criança gordinha, criança saudável, aquela criança fofinha, então é açúcar, é massa, é suco, né? Hoje em dia a gente tem a noção de que o suco não é uma bebida, né? Não é algo que faça tão bem como se imaginava até pouco tempo atrás. Então a obesidade infantil é algo que era naturalizado até um pouco tempo atrás e hoje é realmente uma preocupação, já que temos dados aí muito preocupantes, muito que acendem um sinal de alerta aí para as autoridades de saúde do Brasil.
É, uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e University College London revela que as crianças no Brasil estão mais obesas. Esse estudo analisou mais de 5 milhões de crianças com idade entre 3 e 10 anos ao longo de 13 anos. De acordo com a pesquisa, o aumento da prevalência passou de 11,1% para 13,8% entre os meninos e de 9,1% para 11,2% entre as meninas. É um problema de saúde pública e que traz consequências, muitas vezes até a vida adulta, né? Então, antes da gente mergulhar na questão das crianças, a gente tem uma convidada na linha que vai compartilhar um pouco da experiência dela conosco. Ela viveu a obesidade na infância, na adolescência e hoje incentiva pessoas nas redes sociais a terem um estilo de vida mais saudável. Então, vamos logo bater um papo com a nossa primeira convidada de hoje.
Jogo da Discórdia.
Conosco Camila Cruz, influenciadora digital, professora. Ela está nas redes sociais com o perfil @CamilaCruzBand. Camila, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Como é que você está? Tudo certo?
Oi, eu estou bem. E vocês?
Camila, a gente está nesse episódio falando sobre obesidade infantil, sobre obesidade como um todo, né? Já que a obesidade é um problema de saúde crônico. É assim que a Organização Mundial da Saúde trata esse problema, e não se trata apenas de uma questão estética meramente, né? Não se trata apenas de uma questão visual, mas sim de bem-estar, de saúde geral do organismo humano. E a gente partiu um papo aqui fora do ar, né? Antes da entrevista, eu, você e a Tayana, você fez cirurgia bariátrica. A gente viu o teu perfil aqui nas redes sociais, você conta a sua história, conta o seu dia a dia. Queria saber de você o porquê de você ter tomado a decisão de ir para as redes sociais, para falar, para trazer conscientização para as pessoas sobre a necessidade de uma vida saudável, para que as pessoas que têm esse problema que você teve, né? Que você, na verdade, as pessoas são obesas para sempre, né?
No caso, hoje eu tenho uma obesidade em remissão, né?
Exatamente.
Mas eu serei sempre obesa, isso.
É um problema genético e também faz parte, enfim, é necessário ter aquele tratamento para toda a vida, né?
Exatamente. É. Você começou falando muito bem, né? Porque hoje a gente sabe que a obesidade é sim uma doença, né? Então, um dos tratamentos para essa doença é a cirurgia bariátrica. Existem vários outros tratamentos, mas a cirurgia bariátrica é um dos. Eu sempre, desde a adolescência, da infância, sempre vivi muitos altos e baixos, né, em relação à obesidade. Então, épocas eu conseguia me policiar, me controlar, e logo em seguida engordava tudo novamente. Então, eu já tinha feito de tudo, já tomei remédio, já fiz acompanhamento com personal, com diversos tipos de nutricionistas, com diversas abordagens, e infelizmente eu não conseguia. Eu consegui emagrecer, mas eu engordava tudo novamente, às vezes até mais. E de 2019 para cá, claro, com a pandemia também, a situação foi só piorando para mim. Eu continuei mesmo na pandemia fazendo acompanhamento. Eu estava tentando engravidar e a médica falava: olha, você tá com os exames ok, mas com certeza a obesidade tá aí atrapalhando o meio do caminho, porque você tem resistência à insulina, você tem síndrome do ovário policístico, eu estava pré-diabética, eu estava com dislipidemia, né, então com colesterol, triglicérides descompensado, e quando eu tentei engravidar já foi uma sugestão da médica na época. Eu falei: não, eu vou seguir tentando, e felizmente, né, depois de 1 ano e 8 meses eu consegui engravidar, e eu pensei, pensei, olha, assim que eu tiver tudo com a minha vida organizada, eu vou sim ver a possibilidade de fazer a bariátrica, porque eu sabia que seria, como eu falei, uma das opções, um dos tratamentos para me ajudar aí nessa remissão da doença. E quando eu passei a pesquisar sobre a cirurgia bariátrica, né, porque há ainda também muito preconceito em relação, nossa, é o emagrecer mais fácil, eu comecei a ver todos os prós e contras, porque não é um mar de rosas, né, então tem sim as coisas, os cuidados que a gente tem que ter pro resto da vida, e eu vi que seria o momento de eu encarar sim, então eu fui estudar bastante, porque é importante a gente saber, como eu falei, tem os prós, tem os contras, e eu falei, poxa vida, né, eu tô num momento que, quem sabe eu compartilhar a minha história, vai me ajudar a me motivar a seguir bonitinho tudo que eu tenho pra seguir, um monte de novidades que eu tinha que colocar na minha vida, eu falei, gente, será que se eu postar, se eu contar a minha história, eu vou conseguir ajudar e motivar pessoas? Então, desde dezembro de 2022, eu venho contando a minha história, né, foi antes da minha cirurgia que eu comecei a contar, e vem dando muito certo, tenho hoje mais de 20 mil seguidoras, né, seguidores, e venho aí influenciando sim a ter uma vida mais saudável, então não é um método mais fácil, é um método, porém não é o mais fácil, e acredito sim que a gente pode ter mais saúde e mais qualidade de vida após a cirurgia bariátrica.
Você falou, Camila, nesse nosso papo inicial, né, que a obesidade, ela tá presente na tua vida desde a infância, né, e muito provavelmente, como se trata de uma doença genética, né, algo que vem dos teus antepassados, né, e a obesidade também tem muita relação com hábitos de vida, né, sedentarismo, a alimentação, né, a qualidade da alimentação que a gente recebe ao longo da nossa vida, e você, já que você tocou na infância e o tópico principal aqui do nosso papo é obesidade infantil, a gente começou falando, né, da obesidade infantil, trazendo aí dados aí realmente impressionantes em relação ao problema em crianças de 3 a 10 anos, né, um número realmente muito impressionante, falando sobre o sedentarismo e a má alimentação contribuindo para essa situação. Você, então, desde a tua infância, passa por esse problema, né? Viveu esse problema na pele. Desde quantos anos você percebeu e tentou modificar a tua situação na tua infância? Isso já te incomodava?
Hoje eu tenho 40 anos, né? Então, pensando em 30 anos atrás, ninguém ia em nutricionista, né? Não tinha essa preocupação, assim, não tinha a obesidade como uma doença. Então, sempre assim, como eu falei, era uma criança gordinha, passei a ser uma adolescente gordinha, mas eu acredito, né, que essa visão que a gente tem hoje é muito diferente da visão do passado. Então, antigamente, ah, que bonitinha, né, ela é gordinha, ah, não, deixa ela. Não tinha essa visão que a gente tem hoje, essa preocupação que a gente tem hoje. Hoje eu sou mãe, né, eu tenho uma filha de 2 anos e 3 meses. Então, a minha preocupação é outra. Então, quando eu vejo, poxa, não comeu tal coisa, o que eu posso melhorar aí? Porque hoje eu já me preocupo com os hábitos dela, né, na infância, para que ela não pague o preço que eu tive que pagar na adolescência, por exemplo, né? Porque, como eu falei, eu acho que hoje a gente tem mais informação.
Mais informação e mais recurso também para poder...
Isso, mais informação, mais recurso. É como eu falei, há 30 anos atrás, nem se falava em nutricionista. Eu me lembro que a minha primeira dieta, eu tinha por volta de 15 anos, eu comprava revistas na banca de jornal para ter ideia de fazer a dieta da minha cabeça, né? O que eu achava que era o certo para a época.
E na época, você fala aí da tua alimentação, por exemplo, alimentação na escola, enfim, a alimentação era muito baseada nos junk foods, nos salgados, na alimentação com pão, refrigerante.
Exatamente, eu acho que não tinha, assim, uma preocupação do que é mais saudável, né? Então, me lembro muito meus lanches, né? Claro, não acho que minha mãe é culpada, tá? Eu acho que são mais, como eu falei, né, falta de informação da época, enfim. Mas me lembro muito de bolacha de chocolate, de lanche, coisas práticas, assim. Então, hoje, por exemplo, na escola da minha filha tem coisas que nem pode se mandar numa lancheira, né? O que eu acho já muito bacana. Né? Então eu acho que, volta a falar, eu acho que é mais de falta de informação que tínhamos antes e não por descuido dos pais no passado.
Agora, Camila, você que passeou aí por algumas gerações, por algumas épocas diferentes, muito se falava antes, né, no passado, pra quem tem sobrepeso, obesidade, que falta força de vontade, é porque você é preguiçoso. Hoje a gente já não vê tanto assim, muitas pessoas têm um olhar até de ajuda, não um olhar de condenação. O que você acha que fez essa chavinha virar para ter uma mudança nesse pensamento, nessa postura?
Eu acho que é informação. Hoje as pessoas já sabem, sim, que obesidade é uma doença. Então, há sim essas pessoas que ainda têm esse preconceito de, olha, fulano é gordo porque não faz uma atividade física, fulano é gordo porque é preguiçoso, só que eu vejo que isso vem de pessoas que não têm informação e que não sabem que a obesidade, ela é uma doença multifatorial. Então, como, aí você vai falar assim, nossa, Camila, mas agora você acorda todo dia, vai pra academia, vai treinar, por que você não fez isso antes? A gente não tem a disposição que tem agora. Então, conforme a gente vai eliminando os quilos, a gente vai tendo consciência de que a gente quer um emagrecimento, mas emagrecimento de uma forma saudável, porque assim, você pode até emagrecer com a cirurgia bariátrica, mas se você não fizer por onde, não vai ser um emagrecimento saudável, que ou vai te levar a um reganho, infelizmente em pouco tempo, ou um emagrecimento não saudável, pessoas que mesmo suplementando o corpo não dá conta, porque não faz tudo que deveria fazer, certo? Então, eu acho assim, hoje as pessoas têm essa consciência de que é um método, a bariátrica no caso é um método de emagrecimento, e que a pessoa tem que sim fazer a parte dela, porque não é só o emagrecimento que importa, é emagrecer com saúde, né? Eu quero emagrecer para estar bem, então não importa quantos quilos você eliminou, importa que você tá o quê? Cada vez mais adquirindo realmente saúde, qualidade de vida, e como eu falei, disposição. Hoje eu tenho vontade, essa semana eu não consegui treinar, mas assim, por questões de compromisso realmente no período da manhã, mas eu já fico sentindo falta. Eu na obesidade jamais, eu tinha vergonha de ir pra academia.
Agora eu vou tomar liberdade de compartilhar com você,
fala,
também,
ele,
Camila.
Ele tá doido pra falar.
Não, doido não, eu tô não tô doido pra falar, enfim, acho que é importante compartilhar experiências, porque eu também sou bariátrico, assim, eu também fiz cirurgia bariátrica e a gente, eu vi de muitas pessoas, né, não só na época que eu fiz a cirurgia, já tem 11 anos essa, que eu passei por essa cirurgia, mas muita gente diz que nessa mesma linha de raciocínio, né, de que a pessoa, ela é obesa por preguiça de fazer uma atividade física, por relaxamento, por uma série de questões, né, fala, é o método mais fácil de você emagrecer, porque você não precisa fazer força, né, e não levam em conta o impacto que a cirurgia impõe na sua vida, né, de mudança de hábitos, de mudança de alimentação, da necessidade de fazer a reposição vitamínica com frequência, sem contar o risco de vida, né, que uma cirurgia representa, né?
E o preparo para a cirurgia também,
né? O preparo para a cirurgia é um capítulo à parte, porque você passa por um tratamento multidisciplinar, você tem que passar por um psiquiatra, por psicólogo, por nutricionista, ou seja, não é de uma hora para outra, você em um mês, em um estalo, você faz a cirurgia e já sai de lá 50 quilos mais magro, né? É um processo doloroso. Né?
Exatamente.
É um processo realmente muito complexo de lidar. Agora você falou dessa tua trajetória desde a infância, enfim, a gente tem uma série de associações, a gente falou aí de impacto psicológico, né? Como é que foi a tua trajetória de adolescente até a fase adulta, passando pela adolescência até a fase adulta, antes de você fazer a cirurgia bariátrica e passar por esse processo de emagrecimento, né? Como foi lidar com o mundo externo? Porque existe o bullying, né?
Sim.
Na nossa época não se chamava, não se conhecia por esse nome, mas...
A exclusão,
a discriminação, um tratamento diferenciado, de que forma você passou, superou tudo isso?
Então, como você falou, né, sempre um apelidinho a mais, só que eu sou muito falante também, então assim, eu sempre me impus, sabe, então eu não dava muito espaço pra, acho que até como uma forma de proteção, né, pra que não tivesse muito bullying, mas sempre tinha um apelidinho ou outro, né, e a obesidade começou a me incomodar, digamos assim, como eu falei, quando por volta de 15 anos, porque daí é a época que tá todo mundo saindo, começa a arrumar os namoradinhos, eu falei, opa, eu vou ficar pra trás. Então foi meu primeiro contato com uma dieta, né, que eu falei que fui na banca, comprei revista, achava que tava fazendo certo, eu tinha 15 anos, né, então na minha festa de 15 anos eu estava bem acima do peso, e daí dos 15 pro 16 eu emagreci bastante. Na época não dançava muito, não frequentava academia, então eu ligava o rádio, chegava da escola, ligava o rádio, dançava e fazia dieta daquilo que eu achava que estava correto. E eu me mantive magra por até, sei lá, uns 5, 6 anos. Daí voltei a engordar novamente. Aí foi meu primeiro contato com remédios. E daí, toda vez que eu emagrecia, logo em seguida, eu voltava a engordar tudo novamente. Então, é como eu falei, eu sempre tive altos e baixos. Aí emagrecia por conta dos remédios, engordava tudo novamente. Em 2008... eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, né? Eu morei 2 anos fora, fui babá. E daí, na época, eu também engordei 20 quilos morando lá em 2 anos. E daí, quando eu voltei, eu engordei ainda mais. Então, como eu falei, a vida inteira foram muitos altos e baixos. Então, momentos que eu conseguia manter a obesidade em remissão e outros momentos eu não conseguia.
É, você falou do teu período nos Estados Unidos, né? É outra situação, né? Você, nos Estados Unidos, está exposto a uma alimentação completamente diferente, né? Lá, a alimentação baseada baseada em embutidos, um valor calórico...
O café da manhã já é...
Pois é, algo realmente...
Uma bomba calórica.
Bem diferente, né?
E assim, como eu trabalhava com criança, né, eu também tinha uma vida corrida. Então, assim, eu tinha meus horários, óbvio, né, de comer, assim. Mas, às vezes, eu acabava pra eu ir pra aula à noite, era McDonald's e outra, era super barato. Então, assim, a comida é muito barata nos Estados Unidos. Então, na época, eu com $3, eu montava um dólar menu lá. Já saía com um lanche, uma batata e um refri pra aula, entende? Então, era muito prático. Então, tudo era pacotão. Às vezes, ia sair pra brincar com as crianças, já colocava na mochila. Era um chá pronto, mas era um chá que hoje eu sei que é puro açúcar, salgadinho, sabe? Tudo pequeno, mas aquela bolsa cheia de coisa que não deveria ter, entende? Lanches práticos, não saudáveis.
Agora, com essa coisa da internet, a gente vê muita gente, assim como você, Camila, compartilhando histórias e buscando incentivar outras pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, a buscar, né, uma vida mais saudável, montando uma espécie de rede de apoio mesmo, um dando a mão pro outro.
Isso.
Mas a gente vê também muita gente no outro lado. Tem a questão da luta contra a gordofobia, que é algo importante, né? A luta por inclusão, aceitação do seu corpo, mas tem gente que normaliza a obesidade, não trata o assunto como uma doença, como um problema com a gravidade que tem. Queria saber a tua opinião a respeito disso.
Eu acho que dá sim pra gente seguir amando o nosso corpo e querendo mudar, porque se você tá na obesidade, certamente alguma comorbidade você tem. Eu lembro que quando eu comecei a fazer os exames, o médico me falou, olha, 95% das pessoas no seu perfil tem comorbidades. Aí eu falei, só falta agora eu ser a gordinha saudável, né? E realmente apareceram mais comorbidades do que eu imaginava ter, né? Então eu acho que assim, essa questão de defender, eu acho que a gente não pode esquecer que a obesidade é doença e que ela traz outras doenças associadas, outras comorbidades associadas. Como eu já falei, as que eu tinha, né? Eu esqueci de citar a apneia do sono. E eu ficava muito tempo sem respirar dormindo. E eu não tinha essa noção. Eu achava que eu acordava assustada à noite, mas achava assim, é um incômodo, sei lá, engasguei. E quando eu descobri, eu fiquei bem assustada.
É um problema que traz outra série de problemas coordenados. E realmente a apneia do sono é um outro que coloca também a nossa vida em risco, né? Você falou agora há pouco, né, Camila, do consumo de remédios, né? Do abuso de remédios. Faz parte da vida de quem tem essa vontade de emagrecer, mas não consegue porque há algum impedimento, algum empecilho. Eu lembro que se falava muito numa época das pílulas do Dr. Caveira, né? Eram as anfetaminas, né? Algo como sibutramina, fluoxetina, coquetel que afetava, que ia direto no sistema nervoso central e tirava o seu apetite, que na realidade, né, fazia com que algum tempo depois a fome viesse com tudo, né? Eu lembro da época do Xenical, que era o remédio que absorvia toda a gordura e fazia, enfim, fazia uma revolução no seu sistema gástrico. Era realmente um problema muito intenso, né? A indústria farmacêutica, ela colabora, mas a automedicação também, realmente, o uso indiscriminado de remédios é algo que, no final das contas, pode atrapalhar todo esse processo, né? E te tornar dependente de um remédio, mexer com o teu psicológico. Você chegou a viver ansiedade, depressão, nesse processo todo de tentar emagrecer e não conseguir?
Olha, eu nunca fui diagnosticada com depressão, mas antes, ansiedade sim. E eu acho que essa busca do remédio vem naquelas tentativas que a gente tá frustrada, já tentando de tudo e falar, eu acho que agora o remédio resolve. E infelizmente ele resolve ali no momento, mas traz outras tantas coisas, né?
Os efeitos colaterais, dependendo da medicação, como o Maurício disse, a automedicação se torna ainda mais perigosa, né? O ideal é procurar um profissional para ter um acompanhamento médico.
Não, e não só remédios, né? Tem aqueles chás milagrosos, os tais seca a barriga, que às vezes não fazem efeito nenhum, né?
É verdade.
Bom, a gente está conversando com a Camila Cruz, influenciadora digital e professora. A Camila tem o perfil Camila Cruz Band no Instagram. Queria saber aí de você, então, qual a sua opinião em relação a quem normaliza a obesidade e não trata como doença. Enfim, a gente tem uma série de pessoas que, enfim, não trata a doença da forma mais adequada e não trata como algo sério que necessita de um tratamento, de um acompanhamento bem próximo, né? A gente falou aqui das pessoas mais antigas que até estimulam, né? Ah, bebezinho aqui, come um docinho, um bebê cheinho, um bebê mais
saudável,
né? E hoje em dia a gente
bonitinho.
Não tem, é mais bonitinho, mais fofinho, hoje em dia a gente não tem mais essa percepção. Acho que a gente tá realmente entrando num caminho mais adequado, apesar da mudança de hábitos, né? A gente vem falando aqui, a gente já falou em outros episódios, né? né, Thay, sobre a mudança de hábitos em relação a horários, né? Hoje em dia as pessoas estão sobrecarregadas, não tem tempo de fazer uma refeição adequada, não tem como fazer uma comida saudável em casa e acaba recorrendo a congelados, a ultraprocessados, né? Esse é um risco que é realmente real e todo mundo tem que fugir dele, né?
Exatamente. E voltando, né, ao que você havia começado a pergunta, essa questão de normalizar, volta a falar, para mim é falta de conhecimento, falta de informação, porque não é só questão de estética, né? É a questão de ser uma doença. Toda doença precisa de um tratamento. Então, se você tá com depressão, você tem que ir aonde? Ao psiquiatra, ao psicólogo, fazer um tratamento para melhorar isso. Tá com problema no joelho, você vai ao ortopedista. Obesidade como doença, você pode buscar vários tratamentos. Eu já fiz outros tratamentos e a minha última tentativa, agora recente, foi a cirurgia bariátrica. Nessa questão, né, da pessoa defender, ai, não, tá gordo, mas tá saudável. Tá saudável até que ponto? Eu tenho um amigo que ele disse que ele não tinha, assim, em exame estava tudo bem, mas ele não tinha disposição para nada, ele tinha dificuldade em colocar o calçado dele sozinho, então isso é vida, né? Então, ah, nos exames aparentemente está tudo bem, porque ele é um menino novo, mas ele já tinha limitações nas atividades dele por conta da obesidade, então isso é ser saudável? Acredito que não, né? A gente tem que entender que as próprias limitações que a obesidade traz já mostra que você não está com a saúde em dia.
E a gente vê nas redes sociais, né, que além de perfis como seu, né, que são usados para conscientizar e para estimular a pessoa a correr atrás de uma vida saudável, né, há muitos perfis que fazem justamente isso, né, para que as pessoas se aceitem da forma que são, mas não despertam justamente essa preocupação com um hábito mais saudável de vida.
Exatamente, tudo bem a pessoa se aceitar, que bom que se aceita, mas o que você está fazendo em relação à doença? Qual tipo de tratamento você está fazendo em relação à doença que você tem? Então você vai seguir mascarando, né, o que você tem como doença e vai esperar, vai sentar ali, vai esperar para o problema piorar, para você ter realmente outros problemas mais graves, mais difíceis de resolver mais para frente.
É, porque é o que a Camila falou, né? Acaba sendo um efeito dominó. Pode os exames ali, colesterol, pode estar dando as taxas ok, mas tem a questão física, né? A limitação, a pessoa não conseguir caminhar sem ficar ofegante, exatamente. Sobrecarrega o joelho, a coluna, afeta de alguma forma a qualidade de vida, né? Para encerrar, Camila, eu queria te perguntar sobre esse teu contato com as suas seguidoras na rede social, se você já teve o retorno de alguém falando que você foi uma inspiração, que hoje a pessoa leva uma vida mais saudável, conseguiu atingir ali um ideal e ter uma qualidade de vida a partir de uma mudança de hábitos, e o teu sentimento ao ter esse retorno das tuas seguidoras, dos teus seguidores?
Olha, felizmente, quase que todos os dias eu recebo mensagens assim. Eu acredito que a cirurgia não seja para todo mundo, porque você precisa sim de um preparo psicológico. Infelizmente, os custos de vitaminas, de acompanhamento multidisciplinar são altos. Então, assim, eu não acho que é todo mundo que está preparado para os desafios da cirurgia bariátrica. Mas eu acredito que muita gente tem, sim, como reverter algumas coisas, alguns comportamentos, alguns posicionamentos, algumas crenças e usar a cirurgia bariátrica em emagrecimento saudável. Porque de nada adianta você emagrecer e se sentir fraca, com tremedeira. Então, hoje, a minha vida é sempre falar a questão o quanto a alimentação equilibrada é importante. Eu falo também da questão de eu não sou 100% dieta, eu também tenho as minhas escapadas, só que hoje, com o acompanhamento que eu faço, é algo muito pontual, não é algo que é exceção a semana inteira, ou exceção todos os dias, né? Então, ah, poxa, hoje eu queria tomar um pouquinho de refrigerante, será que eu não posso hoje um pouquinho? Né? Então, começar a aprender a equilibrar, né? Eu, no meu Instagram, eu falo da vida equilibrada pós-cirurgia bariátrica.
Camila Cruz, influenciadora digital, professora. Você encontra a Camila Cruz no Instagram, no @CamilaCruzBand, falando sobre a vida mais saudável pós-cirurgia bariátrica. Camila, obrigado aí por aceitar o nosso convite, pela sua participação, por dividir um pouco da tua história aqui com a gente, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Até uma próxima oportunidade.
Até, eu que agradeço.
Um abraço, Camila, até a próxima.
Tchau, tchau, obrigada.
Você falou no início do episódio, Maurício, a questão envolvendo a ingestão de sucos, de açúcar, açúcar e tudo mais. E essa prevalência da obesidade reabre a discussão também sobre o padrão da dieta das crianças envolvendo os ultraprocessados, né? Sobre o aumento do consumo dos ultraprocessados. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto, trazendo mais uma especialista aqui para conversar com a gente. Lívia Lugarinho, doutora em endocrinologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, coordenadora do Departamento de Obesidade Infantil da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade em Síndrome Metabólica Abeso. Doutora Lívia, seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Tudo bem, obrigada pelo convite.
Queria começar te perguntando, né, a gente debatendo aqui nesse episódio sobre a obesidade infantil aqui no Brasil, se a senhora pudesse descrever o cenário da obesidade infantil aqui no Brasil, qual é o cenário atual?
Então, o cenário atual, como na verdade em várias partes do mundo, é um cenário preocupante. A gente vem observando progressivamente um aumento dos números de obesidade, tanto na faixa etária adulta, quanto também na pediátrica. E todo ano é publicado um Atlas Mundial de Obesidade, e eles fazem uma projeção para os próximos anos, e as informações que a gente tem do Brasil para esse Atlas é que, se realmente medidas efetivas não forem tomadas, implantadas, a perspectiva é que em 2035, metade das crianças no Brasil tenha sobrepeso e obesidade.
É realmente um cenário muito preocupante, né? Especialmente levando em conta esses dados que a gente tem em relação a uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a UFMG e o University College London, né? Que aponta, enfim, essa pesquisa analisou mais de 5 milhões de crianças de 3 a 10 anos ao longo de 13 anos, e esse estudo foi o primeiro a analisar o peso e altura de crianças numa trajetória de tempo e com um grupo tão extenso, né? Mostrando aí que, em relação à obesidade, o aumento da prevalência passou de 11,1% para 13,8% entre os meninos e 9,1% para 11,2% entre as meninas. O que indica esse crescimento, né? O que é indicado, né? O que é apontado como a razão para esse crescimento tão acelerado e tão preocupante? O principal fator é realmente alimentação, maus hábitos, é uma combinação desses fatores, além da alimentação, ultraprocessados cada vez mais presentes nas nossas vidas, o sedentarismo.
Exatamente, quer dizer, na verdade é uma questão, a obesidade, ela é uma doença crônica e ela é uma doença multifatorial. Quer dizer, a gente tem um componente genético, né? Sabido que crianças, filhas, né, de pais que têm obesidade, elas estão mais suscetíveis, que existe sim um componente genético importante, mas existe também um componente ambiental que envolve esses aspectos que você mencionou, de alimentação, de atividade física. A gente tem uma sociedade cada vez mais sedentária, as crianças cada vez mais com tempo de tela aumentado, muito tempo em celular, tablet. A gente saiu agora, né, de um período de pandemia e as crianças foram muito afetadas por isso, as crianças ficaram em casa, sem acesso à atividade. Então a gente acredita também que uma parte desse crescimento se deve a esse período de pandemia também. Agora, cada vez mais a gente tem acesso a alimentos ultraprocessados, industrializados, que infelizmente têm valores até mais acessíveis do que os alimentos in natura saudáveis. Então, se você tem um componente genético somado a esse ambiente obesogênico, né, como a gente chama, isso é a tempestade perfeita para essa epidemia de obesidade que a gente está vendo crescer.
Especialmente levando em conta o fato de ser uma doença genética, né, enfim, algo que a gente carrega na nossa herança, né, dos nossos pais, dos nossos antepassados, nessa preocupação em relação aos hábitos, né, e tudo que a gente produz, né, o nosso comportamento ao longo dos anos deveria ser mais levado em consideração. Educação é um fator que passa pelo processo de tentar reduzir esses números, esse índice que é tão alto, né? A gente tem a educação física, né, como na escola, como parte do currículo, né? Acho que talvez a gente não tenha uma preocupação, não dá uma importância devida para essa atividade, né, como algo que pode colaborar nesse sentido, né?
Isso não é algo recente, né? A educação física, ela não é levada a sério, né, desde a época em que eu tava na escola.
Pois é,
eu lembro que tinha gente que passava de ano sem nem fazer atividade.
Pois é, eu tô aqui refletindo a respeito da, enfim, hoje, como é uma doença genética, né, eu imagino que maior parte da população carregue essa herança, né, e a gente não tem esse estímulo educacional, né, de se preocupar com atividade física, né, como algo importante para a nossa saúde, né, tudo é feito com tanta displicência, se a gente for colocar essa correção com como algo que faça parte da nossa educação, né?
Sim, a questão da educação física na escola é perfeita, é bem pertinente, mas a gente tem que perceber que, a despeito disso, a gente tinha uma infância mais ativa, né?
Sim.
As crianças, há não tanto tempo atrás, eram bem mais ativas do que hoje. Então, isso, assim, né, esse sedentarismo crescente, principalmente esse tempo de tela, só ver os recreios das escolas hoje, né? São crianças sentadas, cada um com o seu celular, sem brincar, sem interagir. Isso prejudica muito, sem dúvida. E é uma questão também de educação familiar, né? Porque a criança em especial, ela está sujeita à alimentação que a família faz, né? Então, essa educação de hábitos saudáveis envolve os pais. Os pais é que fazem as compras, né, dos alimentos para as crianças. Então, os pais, muitas vezes, não têm uma orientação adequada a respeito do que é o ideal, do que deve ser consumido. Hoje, a gente tem um aspecto interessante, que é a questão da institucionalização daquela rotulagem frontal dos alimentos, né, sinalizando aqueles que são ricos em açúcar, em sódio, em gordura. E isso já dá uma informação para a família na hora de compras, né, mais saudáveis. Mas, até então, a gente não tinha, né, essa informação. Então, muito era, acredito também, que por falta desse conhecimento, né, por parte da família, do que é o alimento ideal, o que é saudável, o que deve ser consumido. Porque a criança, ela vai comer o que os pais comem. Ela vai se guiar pelo exemplo da alimentação da família.
Imagino também que o custo da alimentação, né, você falou e tocou num ponto importante, né, uma alimentação ultraprocessada, né, é mais acessível, financeiramente falando, né, do que você for...
Mais rápido.
É mais rápido, é mais acessível. A gente precisa levar em conta alguns hábitos que vêm se modificando ao longo do tempo, né? As pessoas hoje, em função do ritmo de trabalho, do ritmo de vida, né, não tem tempo para cozinhar, para preparar uma alimentação mais saudável, preparar uma refeição mais elaborada, mais colorida, né? A gente sempre ouviu falar que um prato colorido é um prato mais saudável, com variedade de legumes, de verduras, de cereais, né, de grãos. Hoje em dia está cada vez mais escasso o tempo das pessoas se dedicarem a essa atividade de prepararem uma refeição saudável, e chega lá, é mais fácil comprar um congelado no supermercado, uma lasanha, coloca no micro-ondas e tá pronto para todo mundo comer, né? A questão não apenas educacional, né? Educação que a gente oferece em casa, mas também uma questão de hábitos culturais impostos, de uma imposição de consumo também, acaba afetando a alimentação e o desenvolvimento das nossas crianças, né?
Não, sem dúvida. E fora a questão do deslocamento, né? As pessoas, os pais, hoje, qual é a realidade de grande parte da cidade? Rio de Janeiro, em especial, são 2 horas de trânsito para chegar no trabalho, 2 horas para voltar, é o que você falou, é mais prático, infelizmente, a pessoa ter acesso a esse alimento ultraprocessado do que efetivamente fazer. E até a questão de prática de atividade física, se a pessoa mora numa área que não tem segurança para fazer um exercício à noite, uma praça, com uma boa iluminação, então as crianças ficam cada vez mais contidas em casa, até por questões de segurança. Hoje é mais difícil você ter acesso a áreas livres. Então, toda essa situação complexa está caminhando para essa epidemia de obesidade. Não é um fator, são vários ao longo desses anos que têm feito esse crescimento.
Agora, no início da nossa conversa, doutora Lívia, você pontuou aí, ao falar do cenário atual, do Atlas Mundial da Obesidade, né, falando que, se medidas não forem adotadas, a gente pode chegar em 2035 com metade das crianças com obesidade. Que medidas poderiam ser adotadas, poderiam ser eficazes para a gente não chegar, para que essa previsão não aconteça?
A gente tem 2 pontos importantes aí. A gente tem que trabalhar ainda as crianças que já têm obesidade. Na parte de prevenção, infelizmente, são medidas que são complexas. Como a gente falou, são questões até sociais, que envolvem ofertas de alimentos mais baratos, menos industrializados. A gente fala que o descascar mais, o desempacotar menos, seria o mundo ideal, né? Quer dizer, você ter mais acesso a alimentos natura, ter esses tipos de alimento com preços mais acessíveis, melhoras de transporte, melhoras de áreas urbanas para atividade física, quer dizer, envolve realmente políticas públicas. Isso caminha junto com a prevenção de obesidade. Ter uma atenção básica que oriente, perceba que essa criança, a sua família, está ganhando peso, já tem um componente genético, você fazer uma orientação mais forte para essa família, isso a gente trabalhando com prevenção. E a gente tem que trabalhar com tratamento também, que é um ponto que é negligenciado, em especial nas crianças. O tratamento hoje, por exemplo, a gente tem medicação aprovada para tratamento de adolescentes a partir de 12 anos. E isso, infelizmente, não é muito difundido. A gente não tem essa oferta no SUS de medicação ainda para tratamento de obesidade.
verdade, nem no adulto, nem na criança, apesar de existirem 5 medicações aprovadas pela Anvisa para tratamento de obesidade, nenhuma delas é disponibilizada no SUS. A gente tem disponibilização de medicações para tratamento daquelas consequências da obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol alto, que podem afetar as crianças também, isso é um ponto importante, não só os adultos. Hoje a gente já vê crianças com pressão alta, com diabetes, alteração da glicose por conta da obesidade, e a gente não tem um tratamento medicamentoso efetivo para essa população, nem para os adultos, nem para as crianças. Então as medidas são preventivas e terapêuticas. A gente ainda tem muito estigma no tratamento da obesidade, como se fosse um tratamento estético. Não é. A obesidade é uma doença e ela merece esse respeito de doença e tem que ser esclarecida a importância do tratamento.
No ano passado, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve a aprovação de uma lei proibindo a venda de alimentos ultraprocessados nas escolas municipais. É uma medida que, de alguma forma, pode contribuir para a gente mudar esse cenário?
Sim, com certeza. Essa oferta desses alimentos nas escolas, que é um local onde as crianças, né, passam um período grande, vão influenciar. São pequenas coisas que a gente tem que ir retirando. Por exemplo, foi evidenciado que, em especial na população pediátrica, o uso dessas bebidas, sucos prontos, bebidas açucaradas, são um componente importante no crescimento da obesidade. Retirar o acesso, fornecer água, isso vai ser mais interessante para as crianças no ambiente escolar ou em casa do que essas bebidas prontas, açucaradas. Então, são pequenas medidas que, num conjunto, dão realmente um resultado importante. Se pensando em escola, que é um local onde elas ficam um tempo grande, é fundamental que essas medidas sejam realmente implementadas.
Lívia Lugarinho, médica endocrinologista, doutora em endocrinologia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Departamento de Obesidade Infantil da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Doutora Lívia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, por todas as explicações e pelos pontos de vista, pelo posicionamento aqui conversando com a gente, com os nossos ouvintes. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, eu que agradeço o convite.
Um abraço, doutora, até a próxima.
Um abraço.
Conosco Dirce de Sá, psicanalista, professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, doutora em Psicologia Clínica e presidente da Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, a SOBRATA. Dirce, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo ótimo.
Prazer tê-la aqui conosco, Dirce. A gente está debatendo, analisando uma pesquisa, um estudo realizado pela Fiocruz em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e o University College London, que apontou o crescimento da obesidade, né, numa pesquisa que analisou aí mais de 5 milhões de crianças de 3 a 10 anos ao longo de um período aí bem longo, de 13 anos. Essa pesquisa analisou o peso e altura de crianças numa trajetória com o tempo e um grupo bem extenso. E aí, essa pesquisa revela que o aumento da prevalência de obesidade aumentou pouco mais de 2% entre meninos e também pouco mais de 2% entre as meninas, e aí trazendo para a discussão a questão do sedentarismo e da má alimentação. Queria saber a tua opinião sobre a questão psicológica, né? Como o acompanhamento psicológico também pode ajudar na redução da obesidade, enfim, um acompanhamento, né, de uma doença que multifatorial, são uma série de fatores que provocam a obesidade, questão genética, questão de maus hábitos, né, questão de hábitos, de cultura também, né? Queria saber de que forma a obesidade pode ser, de alguma forma, controlada com o trabalho da psicologia.
Pois é, é muito importante, eu acredito, que a gente tome consciência do problema gravíssimo em que se tornou a obesidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Inclusive, em função da pandemia do coronavírus, que nos manteve o tempo todo enclausurados em casa, nós constatamos que hoje, infelizmente, a gente pode falar de obesidade, não mais de epidemia, mas de pandemia da obesidade também. No mundo inteiro, a gente constatou um aumento significativo da obesidade no mundo todo. Então, hoje a gente está lidando com o problema de pandemia de obesidade. E isso é um alerta vermelho para nós, porque a gente sabe que a obesidade ela tem consequências muito sérias na saúde das pessoas. E aí a gente chega ao nosso ponto, ao ponto que vocês estão querendo abordar hoje, que é a questão da obesidade infantil. Nós só vamos conseguir combater, entre aspas, a obesidade se a gente começar a atuar na prevenção. E prevenção significa o quê? Atuar na obesidade, na prevenção da obesidade infantil. E a gente, para poder falar de obesidade infantil, a gente precisa lembrar da importância fundamental da educação para combate da obesidade infantil. Então, a gente precisa lembrar que a obesidade, ela precisa ser encarada como uma doença, não há que se tratar da obesidade com critérios morais, que estão na base, por exemplo, de falas muito cruéis que afirmam que as pessoas obesas não têm educação, não têm força de vontade, são pessoas, em última instância, inferiores. Ninguém escolhe ser obeso. As pessoas são doentes. É uma doença crônica que tem um risco elevadíssimo de morte. Então, a gente sabe também que o percentual de crianças menores de 5 anos com sobrepeso passou de 6,4% para 9,2%. E desse total, 6,6% já com obesidade grave. E a família nem percebe. Por isso é que, na maioria dos casos, os pais custam a procurar ajuda médica. E um dos fatores importantes de combate à obesidade deve ser, sobretudo, a educação. É por isso, inclusive, que eu tenho uma live toda quarta-feira, às 8h30, enfim, para a qual, inclusive, eu aproveito para convidá-los, porque toda quarta-feira, às 8h30, eu trato de algum tema relativo aos transtornos alimentares. E uma abordagem importante que eu procuro sempre trazer nas minhas lives é que eu me bato para que haja ensino de noções básicas de nutrição e de cidadania, noções básicas de direito para as crianças e para os adolescentes. Isso precisa ser encarado com muita seriedade, porque tanto no ensino fundamental como no ensino médio, as nossas crianças e adolescentes precisam ter informação de nutrição e de cidadania para que possam vir a reivindicar melhores condições nutricionais e também fazer valer essas noções de nutrição do ponto de vista quase que jurídico. Fica muito pesado a gente falar em noções jurídicas. Então, eu prefiro usar sempre o termo de noções nutricionais e noções de cidadania. Porque é só dessa maneira, com atuação na prevenção, na educação, é que a gente vai conseguir mexer nesses índices alarmantes de obesidade no Brasil e no mundo em geral. Então, eu acredito que o problema da obesidade infantil, ela está diretamente ligada também aos hábitos dos pais. Porque a gente sabe que pais obesos, quando a gente tem pai e mãe obesos, os filhos têm 80% de chance de virem a se tornar adultos obesos. Quando é só um deles que é obeso, e aí isso já baixa para 50%. Porém, se os pais têm peso normal, as crianças, olha como baixa essa estatística, baixa para 10% de chance de virem a se tornar adultos obesos. Então, essas estatísticas são realmente alarmantes, porque a gente sabe que há que se mexer nas questões ligadas à obesidade, porque a obesidade está na origem de muitas doenças que se desenvolvem e que acabam abreviando muito a vida das pessoas. Então, segundo uma pesquisa feita pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, que entrevistou mais de 8 mil crianças com menos de 2 anos, vejam bem, mais de 42% já haviam consumido bebidas ou preparações com açúcar antes dos primeiros 6 meses de vida. E 44% das crianças entre 6 meses e 2 anos consumiram sucos industrializados, refrescos e refrigerantes. É uma coisa assim que dá dor na alma quando a gente vê os pais oferecendo refrigerante na mamadeira. E todas essas bebidas que são super açucaradas e que vão, desde a mais tenra idade, contaminando o paladar das crianças. Então, eu acho que a gente não deve nunca trabalhar com a culpa. Eu não gosto do termo culpa, porque a culpa, ela pressupõe o quê? Punição. E aí as pessoas, o que acontece é que as pessoas para se punirem e repetem o mesmo comportamento. É isso que a gente sabe que está na origem do que a gente chama em psicanálise, a compulsão à repetição. Então, a culpa é o motor de funcionamento da compulsão à repetição. Então, eu prefiro usar o termo responsabilidade. A responsabilidade é quase totalmente dos pais e das escolas. Então, quando a gente fala de obesidade em bebês, a razão para o descontrole recai em 80% dos casos sobre os hábitos dos pais. Eu não sei se eu estou sendo clara o suficiente, mas é muito comum a gente ver se os pais não comem frutas, verduras e legumes e não seguem uma rotina saudável, eles não vão saber cuidar e ensinar a criança a ter uma alimentação adequada.
Até porque a criança aprende vendo também, né?
Claro, a criança reproduz aquilo que ela encontra em casa. E também, aí a gente volta para a importância da escola. Porque muitas vezes a gente sabe que os pais não têm informação suficiente para passar boas noções nutricionais para os filhos, mas a escola tem obrigação de ter. Então, a gente sabe que os hábitos alimentares são adquiridos em última instância onde? Em casa mesmo, né? E a família tem obrigação, né, de dar o bom exemplo. E isso começa já desde a amamentação. E a gente sabe que é exatamente nos primórdios da vida psíquica que já começam a aparecer a origem dos transtornos alimentares, seja ele a obesidade, a anorexia ou bulimia. É a constituição psíquica do sujeito que começa lá atrás, né, nos primórdios da vida psíquica, e que é ali que está a origem de problemas que muitas vezes só vão aparecer e só vão se instalar na entrada da adolescência ou na saída dela e na entrada da idade adulta. Então, é importante a gente lembrar que nesse período de amamentação, quando a mãe tem o controle sobre o que o filho está recebendo e que ela pode garantir apenas alimentos saudáveis, inclusive para si própria, para poder passar isso na amamentação para a criança, é fundamental. Então, a gente precisa lembrar que aquela velha máxima que gordura é formosura e bebê saudável é o bebê gordinho, cheio de dobrinhas, isso é uma falácia. Isto não é verdade. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, quase 10% das crianças menores de 5 anos estão acima do peso e já estão começando a apresentar questões de saúde que só apareciam a partir da idade adulta, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, que são questões muito graves, que eram características do adulto obeso e, infelizmente, hoje a gente encontra muitas crianças já apresentando problemas sérios de obesidade e das comorbidades que caracterizam a obesidade.
A gente está falando muito aqui sobre infância, né? Mas
a gente até falou dessa questão do bebê gordinho. Sim. Ser visto como algo positivo,
um modelo,
né? Mas já é um sinal de
saúde.
Alerta, né?
Exatamente. E transportando essa realidade, né, um pouco mais para a adolescência e para a fase adulta, né? O bebê gordinho, ele cresce um adolescente gordinho em geral, né? E é submetido a uma série de traumas. Hoje em dia a gente tem o bullying, né? Que na nossa época não se chamava bullying.
Era o pele.
Exatamente. Hoje em dia se chama bullying, né? É um fenômeno antigo, mas hoje com esse nome, né? Que se popularizou. E a gente também acompanha o crescimento de um adulto com uma série de complexos. E hoje em dia a gente tem um fenômeno, né? Que é da valorização, de alguma forma, da obesidade, né? A gente vê nas redes sociais algumas personalidades que utilizam esse espaço, né? se utilizando da sua popularidade, como um espaço de afirmação. Hoje a gente vê as pessoas se aceitando mais, o que é realmente muito legal do ponto de vista, né, de não se deixar abater por críticas, né, mas ao mesmo tempo essa aceitação, nessa autoaceitação, a aceitação perante a sociedade, pode passar uma mensagem um tanto quanto equivocada, né, de que ser obeso é normal, ser obeso é ok, e não tratar esse problema como uma doença, como de fato é, né?
Pois é, eu acho que você está tocando num ponto muito importante. A minha máxima na minha vida, que inclusive está no meu perfil do meu WhatsApp, é o seguinte: onde tem excesso, tem problema. É claro que quando há uma supervalorização de uma doença, a gente tem que ficar muito preocupado. Agora, claro que é muito importante que a pessoa seja aceita, primeiramente, por si própria. Aceitar o seu próprio corpo. Agora, é claro que um exagero em relação à aceitação de uma imagem deformada e doente não pode ser algo saudável. Então, eu acho que o que a gente precisa ficar bem atento é ao fato de que onde tem excesso, tem problema. Então, se a pessoa está acima do peso, está fazendo esforço, está querendo melhorar sua saúde, etc., vamos dar força para ela. Lembrando que ela precisa cuidar da saúde e não da estética. Porque o nosso grande problema atualmente é que a nossa sociedade, vários autores já nos definiram como uma sociedade do espetáculo, onde o importante é a aparência, é o ter em detrimento do ser, não é? Então, você tem que aparentar ser uma pessoa saudável ou você precisa ser uma pessoa saudável? Isso faz toda a diferença. E eu acho que, assim, voltando para a questão que nós estávamos falando anteriormente, eu acho que nos últimos 20 anos é muito importante, muito grave, porque as crianças engordaram muito mais do que os seus pais. Então, veja bem, os homens obesos representavam 3% da população, hoje 7%. As mulheres representavam 8%, hoje representam 13%. E as crianças obesas representavam 3% e hoje representam 15%. Isso é muito grave. Por quê? Porque a gente sabe que uma criança obesa, ela tem chance de 40% de vir a se tornar um adulto obeso. E o adolescente obeso, ele tem 70% de chance de vir a se tornar um adulto obeso. Então, a gente precisa ajudar essas crianças a encontrarem uma melhor forma de se alimentarem, se perceberem numa sociedade que só valoriza a aparência do que a ditadura da magreza nos impõe, perceber a diferença entre um problema estético e um problema de saúde. Porque eu recebo muito no meu consultório pessoas que, eu quero emagrecer 10 quilos e quero me candidatar à cirurgia bariátrica. Isso é um absurdo total. Como é que pode alguém que está querendo perder 10 quilos achar que é o caso de se submeter a uma cirurgia de grande porte, importantíssima para ajudar a resolver problemas de obesidade mórbida? Só que quem tem 10 quilos só para perder não tem obesidade mórbida. Então, está no âmbito do que nós chamamos atualmente de farmarexia. O que é farmarexia? É um novo conceito nosográfico de transtorno alimentar que caracterizam as pessoas que, não tendo obesidade, fazem uso, por exemplo, de medicação que foram desenvolvidas para pessoas diabéticas, para pessoas obesas. E isso tem uma influência direta na necessidade dos diabéticos, por exemplo, de consumirem determinado tipo de medicação que desaparece do mercado porque não há retenção de receituário e as pessoas vão à farmácia e compram essas canetas de emagrecimento, que eu prefiro nem citar nome, é porque querem emagrecer 5 quilos, 10 quilos. E quem efetivamente precisa dessa medicação perde o acesso. Eu acho que nós estamos no momento em que nós estamos caminhando para a possibilidade de, entre aspas, não é bem cura, porque a gente sabe que transtorno alimentar não tem cura, tem tratamento, mas de uma melhor eficácia dessas medicações no combate para a obesidade. Mas, por enquanto, o grande problema dessas medicações é o valor altíssimo, que faz com que as pessoas, sua grande maioria, 90%, consigam fazer uso dessas medicações, dessas canetas, por um prazo muito curto, em função do valor elevadíssimo. E aí o que acontece é que, depois de digamos, 6 meses que a pessoa está tomando a medicação, ela precisa interromper por questões financeiras e isso faz com que o peso volte. E é muito fácil da gente entender. Por quê? Vamos comparar com a hipertensão arterial. A pessoa tem hipertensão, ela toma sua medicação diariamente, o antihipertensivo, e ela equilibra novamente a sua pressão. Se ela para de tomar a medicação, o que que acontece? A pressão aumenta novamente, né? Porque existe uma questão de origem que essa medicação não cura. A mesma coisa acontece com essas canetas, entre aspas, mágicas, né, para tratamento da obesidade. É um análogo do GLP-1, que é um hormônio. Se a pessoa toma isso, claro que tem efeitos que podem ser maravilhosos no combate à obesidade. Porém, no momento que a pessoa para de tomar, o que acontece? Engorda tudo de novo. É claro que não necessariamente a pessoa terá que tomar a vida inteira, mas ela vai precisar de orientação médica para, principalmente, começar o uso dessas medicações e, sobretudo, para poder fazer o desmame da medicação quando o médico achar indicado. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar que há necessidade de uma equipe multidisciplinar para poder tratar transtornos alimentares, anorexia, bulimia, obesidade e obesidade infantil. Não se deve, em hipótese alguma, tratar dos transtornos alimentares de forma individual. O profissional tem que estar muito atento para o espírito de equipe multidisciplinar, que pode olhar para o paciente como um todo e não somente naquele aspecto que o paciente está trazendo.
Dirce de Sá, psicanalista, professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, doutora em Psicologia Clínica, presidente da SOBRATA, Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, batendo papo com a gente, debatendo a questão da obesidade infantil que vem crescendo demais em função aí dos hábitos do nosso cotidiano, dos hábitos alimentares, do sedentarismo, da quantidade cada vez maior de ultraprocessados na nossa dieta. É uma doença multifatorial que merece toda a nossa atenção e para isso a gente está trazendo a fala de um especialista no assunto. Dirce, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e até uma próxima oportunidade.
Eu gostaria, antes de me despedir, aproveitar para divulgar também o 4º Congresso de Transtornos Alimentares, 4º Congresso Brasileiro de Transtornos Alimentares, que vai acontecer agora, dia 14 e 15 de junho, de forma híbrida. Sexta-feira, totalmente online, e no sábado, dia 15 de junho, será híbrido. Acontecerá presencialmente no auditório do IAG da PUC-Rio, onde vamos ter oportunidade de aprofundar várias questões relativas à obesidade em geral, em especial à obesidade infantil. Teremos nutricionista especialista em criança e vamos tratar também de outros temas relativos aos transtornos alimentares. Então, passado essa mensagem, que eu acho muito importante, que as pessoas possam se inscrever no nosso site, no Congresso, e eu quero agradecer a oportunidade de estar divulgando questões tão importantes e que possam vir a nos ajudar a combater a obesidade como um todo, começando pela prevenção na infância. Agradeço muito e ficamos então por aqui hoje. Muito obrigada, Maurício.
Obrigada, doutora. Até a próxima.
Até a próxima.
É isso então, Maurício. Chegamos ao fim de mais uma semana e de mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço.
Ponto final nessa edição. A gente volta na segunda-feira. A gente volta na segunda-feira aqui no Jabuticaba Sem Caroço, falando de Rio Grande do Sul. Estamos vivendo um problema gravíssimo lá, uma tragédia climática que impactou na vida de milhões de pessoas que vivem naquele estado. O número de mortos é incontável, ultrapassa uma centena. Os bombeiros continuam trabalhando, a defesa civil da mesma forma e as frentes de profissionais de saúde também estão mobilizadas. É sobre isso que a gente vai falar no capítulo, no episódio dessa segunda-feira.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba. @SC. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar. E claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar com bem formado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.